Boa noite, meus irmãos.
Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom.
Estou muito feliz de estar com vocês no dia de hoje. Hoje o dia foi muito especial, porque estar com pessoas que a gente celebra é delicioso. Estar num ambiente onde você também é celebrado e não tolerado é maravilhoso. Sabe, eu hoje pela manhã falei e vou repetir, eu tenho um amor muito especial pela família, pastor Pascoal, pela casa, pelos filhos e agora pelo pastor presidente da PIB de Curitiba, senhoras e senhores. E vai aplaudir ao Senhor. Eu sei que o coração dele foi preparado para esse tempo. E o meu coração está muito feliz. E eu disse à minha esposa, nós vamos dar um jeito. Eu não consegui nem ir para casa. Eu desci, eu estava em Barcelona. Nos encontramos, me encontrei com a minha esposa no aeroporto. Saí de um lado e entrei pelo outro para chegar aqui na quinta-feira. E aí o pastor pediu para que eu ficasse. Eu falei, ó, não tem roupa. Eu fui dar um jeito de achar roupa por aí. Os meus amigos são tudo magrinhos, não serviu nada. Mas deu tudo certo. Obrigado, pastor Michel. Obrigado pelo seu carinho, pela sua esposa, pelos seus filhos. Amei o palmeirense. Hoje eu fiquei até com a boneca da boneca, né? E eu estou muito feliz por isso. Eu quero compartilhar um texto com vocês. Eu vim com uma palavra no coração e comecei a escutar os louvores e vou me reclinar num outro texto. E quero ler dois textos com vocês. Gênesis capítulo 49, versículos 14 e 15. E depois leremos Provérbios 4, 18. Gênesis 49, 14, 15. 14 e 15. Gênesis 49, 14 e 15. E depois Provérbios 4, 18. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e assim baixou seus ombros para acarretar e serviu debaixo de tributo. Talvez nós tenhamos, ok, perfeito, quando ele percebeu como é bom o seu lugar de repouso, ou quando perceber, ali está, e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Muito bem. Provérbios 4:18 diz, entretanto, e aqui é um acrescentares, entretanto, porém, todavia, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Você pode ler comigo? Esse gordinho aí me assustou. Não o rapaz que está ali, é eu. Agora, você pode... tem dois na tela, ele é lindo. Vamos ler juntos? Você topa? Lá em cima, aqui embaixo... Vamos juntos, 1, 2, 3. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena. Olha o que o Salomão está dizendo, brilhando até ser dia perfeito. Você pode dizer comigo, eu brilho até ser dia perfeito. Você tem coragem? Diga, eu brilho até ser dia perfeito. A palavra de Deus sempre vai provocar um novo horizonte para você. A palavra de Deus vai criar uma linha circular em que a terra ou o mar vai parecer ou parecerá que eles se unirão. Vai parecer que o mar ou a terra com o céu vai se tornar tão próximo que eu vou arriscar a dizer como se fosse, aspas, beijar a terra. Deus vai te dar um novo horizonte e nada e ninguém vai impedir o que Deus prometeu para você. Eu vou repetir. Montanhas não serão capazes de tampar a sua visibilidade em relação àquilo que Deus disse a você. 20 anos atrás, quando eu cheguei na Inglaterra, eu e minha esposa, imagine, 20 anos atrás, eu tenho 20 hoje. Não, 20 anos que estou na Inglaterra. Então, há 20 anos atrás, nós chegamos com visto de missionário. E quando o agente de imigração perguntou, o que vocês vieram fazer aqui? Eu disse, eu sou missionário. Ele disse, missi o quê? Eu falei, missionário. Ele, você não é missionário. Eu falei, sou. Não é. Não é. Não falava inglês, não entendia o que ele falava. A tradutora tinha raiva de brasileiro. Tudo que eu respondia, respondia. Tudo que eu falava, ela respondia com mau gosto. E eles foram abrir as nossas malas e eles disseram que eles estavam desconfiados da gente. Que perigo. Vocês não são missionários. 5 anos depois, fomos reconhecidos pelo governo britânico e recebemos o passaporte britânico. Mais 5 anos, Deus começou a abrir as portas em todos os lugares aonde entrávamos. 20 anos depois, eu olho para trás e digo, ninguém conseguiu impedir o que Deus havia prometido. Diga comigo, ninguém. Tem mulheres aqui, diga, ninguém. Ai, que bonito. Ninguém, acho bonito elas falam. Cadê os homens? Diga, ninguém. O de azul ali falou bonito. Deus está criando um novo horizonte para você. Deus está criando algo poderoso para você e que ninguém vai impedir o seu trabalho, porque Deus está dizendo que a sua vida é como a luz da aurora. Eu estava na Tanzânia e nós tivemos o privilégio de ver o melhor pôr do sol do mundo. E eu disse à minha esposa, olha que coisa maravilhosa. E agora estávamos na África do Sul e eu estava vendo o pôr do sol, ele lindo, sendo escondido pelas montanhas. Mas quando ele sobe, nenhuma montanha pode impedir. Deus está dizendo, a tua vida é como a luz da aurora. Vai brilhar, brilhar, brilhar. Não tem esse negócio de voltar. Não, vai brilhar, brilhar. Eu vou precisar dos músicos aqui, só para me ajudar. Ô maestro, você pode fazer uma música de brilhar, brilhar, brilhar? Mudou o maestro, mas a qualidade é a mesma. Ah, essa tá muito, não está brilhando muito. Eu queria assim, ó. Pá, pá, pá. Tipo assim, entendeu? Ô saxofonista, me ajuda também. Ô baixista, faz uma baixaria aí. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Será que tem alguém aqui na PIB que pode me ajudar? Pegue as suas mãozinhas assim, abra. Se passou um Rexona, melhor ainda. Diga, a minha vida. Agora cantando, porque eu vi que a ministra de louvor e botou vocês para cantar e cantam bem. Diga, vai brilhar. Vai brilhar. Alguém diga mais alto, vai brilhar. Alguém diga, vai brilhar. Sua vida vai brilhar. sua vida vai brilhar. Quando Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, a Bíblia diz que Deus o fez à sua tselem, palavra hebraica para imagem. A palavra imagem tem alguns significados. Dentre alguns significados que a palavra tselem é a palavra ilusão, é a palavra sombra. Uau! Você é a projeção de Deus. Três, eu vou de novo. Você é a sombra de Deus. Quando você anda em Curitiba, as pessoas olham para você e elas dizem: lá vai a sombra de Deus, lá vai a projeção de Deus. Deus te fez a imagem, a sua semelhança. Ontem eu estava no shopping, e aí um irmão: oi, oi, pastor, oi. Aí o outro irmão: oi, pastor. Aí fui cortar o cabelo, o rapaz foi cortar meu cabelo, também crente, e tudo da PIB. Está na universidade, está na escola, está no cabeleireiro, está no shopping, está no... não importa, você é a imagem, você é a projeção. Deus realiza no mundo material através do homem. Ele não precisa de mim, mas ele não abre mão de mim. Ele me criou a sua semelhança, ele me deu o espírito criativo. Alguém diga: espírito criativo. Ou esse feeling, criatividade. Ele me deu o espírito de criatividade. Você pode atuar debaixo de dois poder da fé, em dois mundos, o que os teólogos chamam de mundo espiritual e do mundo físico. Nós somos os únicos na terra, irmãos, só entre nós aqui, só entre nós. Crente é folgado. Você quer ver crente ver um terreno vazio, já bota o pé e diz: Senhor, eu declaro que é nosso. Escuta, quando nós fomos atrás do nosso prédio, eu ficava no portão, parecia um doido. Senhor, esse prédio é meu, esse prédio é nosso. Quando nós fomos assinar o contrato, o dono do prédio falou assim: eu reconheço você, eu vi nas câmeras, você é um doido que vinha toda a tarde. Eu...
Yes, it's me.
Nós somos os únicos que dizemos, trazemos à existência aquilo que ainda não existe. Nós somos o único povo que a mãe olha para o filho preso e diz: vai ser cristão. Nós somos o único povo que a mulher olha para o homem, o seu marido, que chega embriagado em casa, e ela diz: ele ainda servirá o Senhor, ele vai ser um homem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Sabe, quando Deus fez o homem, maestro, dá para fazer música de Deus fazendo o homem? Capricha, maestro, você é tão lindo. Isso, pode ser aberto assim, se quiser fazer cordas. Essa tá bonita, você estava lá. Posso ajoelhar aqui, pastor Michel? Ah, que coisa mais linda, Deus fazendo o homem. Ah, eu só queria abrir um parêntese. Lembre-se, você é do pó da terra. É que tem gente que acha que... mas é pó. Uma diarreia te mata. Só para te avisar. Aí Deus está aqui fazendo o homem e junto. E a Bíblia diz: e viu o Senhor que o homem estava só. Ora, como é que o homem estava só se o próprio Deus caminhava com ele? Mas Deus queria algo mais e fez o homem. E quando o homem abre os seus olhos, maestro, bem pianinho, que coisa linda. E os homens, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, o tornou alma vivente. E o homem abriu o olho e se tornou alma vivente. E o primeiro rosto, a primeira face que ele viu foi o do seu pai, foi o do seu Deus. Sabe, eu não posso concordar que o diabo queira deturpar a tua imagem, queira deturpar o que você é, queira deturpar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus projetou. Eu vou declarar como homem de Deus neste altar: ninguém vai roubar o que Deus prometeu para a sua vida, para os seus filhos. Hoje eu estava vendo um dos cultos nossos, Minha filha, com 15 anos, subiu no altar e começou a profetizar. Nós chorávamos e eu disse à minha esposa: Deus está perseguindo a nossa filha. O outro filho nosso, com 23 anos, é pastor em Dallas, na igreja, enfim, Lake Point. E ele, sabe, melhor do que nós, sabe, os nossos filhos serão melhores do que nós. Ô pai, ô mãe, deixa eu te avisar, os seus filhos serão melhores do que vocês. Os nossos filhos falarão muito mais línguas que nós. Os nossos filhos cruzarão mais fronteiras do que nós. Os nossos filhos terão mais passaportes do que nós. Os nossos filhos serão melhores. Eu disse, os nossos filhos. Aonde está a PIB que acredita que os nossos filhos serão melhores do que nós? E Deus colocou Adão no Éden. E Adão estava no Éden. E a Bíblia diz que Deus descia no crepúsculo do dia para conversar com Adão. E falava com Adão. Eu gosto de... Você sabe que viajar na maionese nós traduzimos lá na Inglaterra como Hell must fly. Hell must fly. Então, assim, parece-me ver Deus falando com Adão. E aí, Adão, beleza? Tudo bem, Senhor, tudo legal, tudo tranquilo. E aí, tudo certo. Aí fez a Eva. Eva já estava pronta. Ele olhou, gostou do que viu. Ah, Senhor, legal. E um dia Deus disse a eles: olha, vocês devem desfrutar de tudo que eu dei para vocês, mas dessa árvore vocês não toquem, porque o dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. E eles vão justo naquilo que Deus já havia dito para não tocar, porque todas as vezes que você tocar naquilo que Deus não te deu, Deus tira o que te deu. Não mexa com aquilo que Deus não te deu. Trabalhe com aquilo que Deus te deu. E eles pecaram. E a Bíblia diz que o jardim, que era lugar de gozo, de prazer pleno, de intimidade, de abundância, foi tirado, foi arrancado. Eles foram tirados de lá. A Bíblia diz que a partir daí, Deus fez uma aliança. E Deus fez uma aliança com Moisés, com Abraão primeiro e depois com Moisés. Então veio a lei, e Gálatas capítulo 3, verso 23 e 24 diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de se revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Eu vejo a lei como um aio levando-nos até Cristo, e em Cristo fomos justificados. O primeiro Adão nasceu grande, o segundo Adão nasceu pequeno, mas nunca foi pequeno. O primeiro Adão já cresceu pronto para a confusão. O segundo Adão nasceu pequenininho. Maestro, música de dá para fazer? Uma música da Maria grávida esperando Jesus, pode ser? Capricha. Ô guitarrista, cadê o guitarrista? Guitarrista, ah, tá ali. Agora fica apontando um pro outro. Me ajuda também aí. Essa tá boa, sobe, maestro, dá mais volume. Olha que lindo, olha. Jesus pequenininho. Mas aquele Jesus pequenininho, o que diz João é que se não fosse ele, nada do que foi feito seria. Por ele foi criado todas as coisas. Aquele que agora é pequenininho e que suportou, aspas, 9 meses no ventre de Maria, você precisa entender que ele mesmo e por ele foram feitas todas as coisas, inclusive o ventre de Maria. Porque Deus prepara a geografia para depois te colocar dentro. O nosso Deus é o único que começa do fim para o começo. Isaías disse: ele começa do fim e volta para o começo. Ele conhece o teu futuro, ele conhece o teu amanhã. Eu vim declarar que a tua tua vida é como a luz da aurora, que vai brilhar, brilhar, brilhar. Eu estou dizendo aqui para uma igreja centenária, na cidade em que nasci, esta cidade conhecerá cada um de vocês como uma luz que brilha todos os dias até ser dia perfeito. Agora, eu preciso que você entenda isso. Segura, maestro, um pouquinho. A Maria, a mãe de Jesus, traz o filho para apresentar. Você lembra disso? Entrega para o velho Simeão, entrega o bebê. Aí o velho Simeão pega o bebê. Que lindo! Ó, Senhor, pode me levar, porque eu já vi a salvação de Israel. Só que ele olha para a mãe. Você imagina um pastor apresentando um bebê e falando essas palavras: eis que eu vejo uma espada transpassando ele. O que, que você está vendo, pastor? Uma espada. É porque o jardim estava fechado, mas Jesus veio para abrir o jardim. O jardim tinha espada em todos os seus extremos, você sabe disso. Ninguém lá entrava. Mas agora este que existe antes de ser, antes de ter e antes do tempo, chamado Cristo, o Poderoso, veio para reabrir o jardim. Eu vim dizer a essa igreja: o jardim está aberto. E sabe de uma coisa? Tem uma nova música para dançar. Tem uma nova música para celebrar, porque o jardim está aberto, porque aquele que era baby boy cresceu, mas nunca deixou de ser grande. Esse baby boy entrou no jardim e reabriu o jardim, e então voltou paz, abundância, alegria, intimidade. Eu tenho uma notícia: através do Espírito Santo, Ele está aqui. Agora, eu não posso aceitar que, uma vez que o jardim esteja aberto, você não acredite que tudo está ao seu favor. Tudo está ao seu favor. Tem jovens aqui hoje à noite, levante as mãozinhas. Eu sou meio cegueta, não consigo ver. Levanta, jovem, você se sente jovem, levanta a mão. Você não está conseguindo levantar a mão porque já não é mais jovem. Bem alto, bem alto, bem alto. Ai, que coisa mais linda. Então grite comigo: tudo está ao meu favor. Isso é gritar? Para pedir toalha no banheiro, você fala mais alto: mãe, a toalha. Diga: tudo está ao meu favor. Você precisa entender que essa nova estação, tudo está ao seu favor. Nós somos ricos. Quem é rico aqui, diga um amém.
Amém.
Nós somos ricos em família. Olha que coisa linda, um amém. Somos ricos em família. Somos ricos em comunidade, somos ricos em cultura, somos ricos em atitude de trabalho, somos ricos em idioma. Nós gostamos de manter os velhos conosco, eles ficam conosco. Europa está cheio de asilos, porque os filhos têm muito dinheiro e colocam os pais lá e diz: vou pagar tudo que você quiser, mas cuide dos meus velhos, nós não queremos ficar com eles. O sul-americano é diferente, os pais ficam com eles, os filhos cuidam dos pais. Porque nós somos ricos em família. É por isso que na América do Sul há um grande embate para destruir as famílias. Mas a sua luz vai brilhar até ser dia perfeito. Você sabe o que nós, os sul-americanos, fazemos? Quando a filha quer dar um, quase que um paro cardíaco no pai, fala: pai, eu vou casar. Aí o pai diz: ai, sério, filha? Sim, pai, vou casar. Olha, filho, é o seguinte: sua mãe e eu, nós vamos fazer um puxadinho aqui atrás. Você vem morar aqui atrás? Não, pai, a gente quer um pouco de liberdade. Ai, filho, não, então eu construo em cima, não vamos incomodar vocês. Não, aí ela não quer, porque ela quer sair. Não, então mora pelo menos na quadra. Não, pai, a gente quer mudar para outra cidade. Ai, meus netos que vão nascer. Pai, a gente vai... Não é assim que acontece? O que acontece domingo? Hoje, quando acabou o culto, se você veio no primeiro culto, o que você fez depois? Foi para a casa da mãe ou da sogra? Comer. É um revelamento. Você chegou lá e quis comer. E outra coisa, você levou até uma marmita para pegar o que sobrou para amanhã levar para o trabalho. Porque nós gostamos de estar com a família. Domingo a gente sai do culto e vai e come a feijoada, come a macarronada. E genro folgado já chega: ô sogra, esta comida está pronta. Nós gostamos da família. Nós queremos estar juntos. Alguém diga: somos ricos em família. Somos ricos em comunidade. Quando aconteceu a pandemia, eu sei o que essa igreja fez, como se uniu. Nós na Europa fizemos diversas atividades, levando comida, levando apoio, apoiando pessoas que estavam no aeroporto sem condições de viajar, tirando do aeroporto, levando para as casas, cuidando, fazendo de tudo possível. Nós somos ricos em família, em comunidade, nós gostamos disso. Somos ricos em cultura. Vai para o Rio Grande do Sul e tu vai comer um assado, che, do bom. Tu vai para a Bahia e tem várias coisas na Bahia. É que eu lembrei de acarajé, mas não tem nada a ver. Aí, você vai para a Argentina. Tenés um assado riquíssimo para comer, uma parrilla. Para o Paraguai, uma chipa. A música, a dança. Você vai para o Paraná. E tem tanta coisa maravilhosa aqui. Tem o, aqui também tem aquela comida que vira assim no prato, assim, ó. Baiado! Oh, eu falo disso, me dá fome, pastor Michel. Nós somos ricos. Somos ricos em cultura. A cultura é muito forte entre nós. Em qualquer lugar, esse país é poderoso. Nós somos, temos muita cultura. Somos ricos em trabalho. Eu moro na Europa há 20 anos. Brasileiros que chegam lá. Eu tenho médicos, eu tenho advogados, eu tenho gente que... Juiz, eu tenho gente que saiu do Brasil e foi para lá. E hoje estão, começaram lá trabalhando, limpando vasos, limpando chão, amassando neve. 4 horas da manhã, saindo amassando neve. Porque nós somos bons de trabalho. O sul-americano é bom de trabalho. Estados Unidos sobrevive, e você sabe disso, por causa dos latino-americanos, que são fortes no trabalho. Europa, de igual forma, o subemprego que eles dizem, nós não temos medo de fazer. Quando eu cheguei há 20 anos na Inglaterra, eu tive que fazer de tudo para poder manter aquilo que Deus havia me levado para fazer. Fui pintor, fui pedreiro, fui motorista, fui pedreiro, irmãos. Eu fiz até pista de kart. Eu não sei o que aconteceu, quem usou aquela pista. Nós somos ricos em idioma. Na América do Sul, se juntar as duas Américas, falamos 3 poderosas línguas. Mais de 200 milhões de pessoas só no nosso país falam português. Se você vai para a Índia, na Índia já está se falando português. Se você for para Butão, já está se falando em português. Se você for para a África, é só pegar aqui um voo 9 horas, você chega em Portugal, tem 20 milhões falando de português. Sobe, pega o aviãozinho, cai não, desce, e aí tem mais um grupo falando português. Os brasileiros chegam na fronteira e falam: I don't speak English. O que você vai fazer? Não, I don't speak English. É, eu vim ver relojão. Teve um irmão que chegou da Inglaterra. Ele falou assim: o cara falou assim, o que você veio fazer aqui? Ele falou assim: eu vim ver. Ele tinha estudado, preparado. Aí ele falou assim: eu vim ver. O Torre Eiffel. Ai, ai, ele errou de aeroporto. Diga: somos ricos. Vira-se para esse vizinho tão lindo que o pastor Michel falou que está do seu lado e diga assim, ó: você é rico. Riquíssimo. Poderoso. Irmãos, uma igreja como essa, olha que coisa maravilhosa. Nós somos ricos. Eu não estou falando da sua performance, eu não estou falando da sua roupa, não estou falando do seu perfume, não estou falando do seu carro, eu não estou falando do seu trabalho, eu estou falando que você tem um Deus poderoso e você é rico. E eu não posso aceitar que o diabo queira diminuir você. E aí eu chego no texto, que eu já tenho que terminar. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, e Jacó abençoa todos os seus filhos, e quando ele chega para Isacar, ele impetra uma bênção, mais ou menos assim: você é um jumento. Filho para o teu irmão. Não, não, estou brincando. Você é um jumento. Isacar, você é um jumento. Você tem ossos fortes, mas mentalidade pobre, pequena, míope, mesquinha. Você tem estrutura boa, mas a sua capacidade de saber quem é o teu Deus é pequena. Mas o Senhor é perito em te transformar de jumento forte. Ele é capaz de te fazer uma luz que brilha, brilha, brilha até ser dia perfeito. Toda palavra lançada sobre a tua vida de desgraça, eu sinto de Deus e autoridade para cortá-la agora, e você viverá os melhores dias da tua vida. Agora escute isso, e com isso eu encerro. Deus é perito em transformar o que de repente a avó falou. O bisa, uma irmã falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque minha bisavó era... Aí ela falou que ela, eu não vou... E minha avó era, minha mãe era, minha irmã é, eu também estou achando que você. Falei: irmã, vai não. Deus é perito em transformar desgraças em graça. Agora, olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 33, verso 18 e 19. A gente vai ler na tela e com... Mas me dá mais dois, três minutinhos, pastor Michel, só eu já termino. Olha que coisa maravilhosa. A respeito de Zebulon, disse: alegre-se Zebulon em suas viagens, e você em Isacar em suas tendas. Verso 19: eles convocarão povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios de justiça, farão um banquete com riqueza dos mares, com os tesouros ocultos da praia. Escute, o pai disse que era jumento, mas agora quando Moisés faz a convocação, na descendência de Isacar já tem guerreiros fortes. O pai falou que é jumento, e Deus está dizendo: é guerreiro forte. O que está bom não acaba aqui, porque Deus está dizendo: você, eu vou usar a expressão que eu estou aqui no texto, vocês chuparão a abundância dos mares. Pelo amor de Deus, recebe esse trem. O mineiro diz: olha aqui, vocês serão extratores das riquezas, riquezas dos mares. Você sabe o que é ser extrator das riquezas dos mares? É mais ou menos assim. Eu vou fazer um... Desculpa aí. Você vai andar, e as riquezas dos mares, você vai atraí-las. As pessoas vão querer fazer negócios com vocês. As pessoas irão querer ter sociedades, estar com você, andar com você, porque você nasceu para ser um extrator de riquezas dos mares. Só quem recebe disso, diga amém. Você vai ter um poder de atração, de captar as multidões. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O que está bom pode melhorar. Juízes capítulo 5, versículo 15. Olha isso aqui. Também os principais de Isacar, e aqui está falando dos príncipes, dos primeiros de Isacar, foram com Débora e com Isacar, assim também Baraque foi enviado ao pé para o vale, nas divisões de Rubem. O pai havia dito que ele era um jumento forte, mas Deus está dizendo: você vai andar com juízes, você vai andar com príncipes. Eu queria nessa noite te pedir uma coisa. Eu não sei o que o inimigo andou falando que você seria, mas eu vim dizer o que Deus está falando que você será: extratores das riquezas dos mares. Curitiba vai conhecer uma igreja extrator das riquezas dos mares. Curitiba vai conhecer uma igreja rica em idiomas. Jovens, aprendam inglês, aprendam espanhol, aprendam português, já sabe, aprendam, porque vocês vão sair, pastor Michel, daqui serão enviados jovens para os continentes. Eu queria que você dissesse amém por isso. Daqui eu vou profetizar isso aqui em nome de Jesus. E guardem esse DVD. Não é DVD que fala mais. Guardem isso, que vocês serão os que enviarão jovens África, Ásia, Oceania, Europa. Serão enviados homens e mulheres daqui, porque saberão não só os idiomas, mas serão poderosos na terra, porque Deus está te preparando em Curitiba para as nações. Se você crê nisso, aplauda bem mais alto ao Senhor. Fique de pé, por favor. E eu vou pedir uma dinâmica aqui, enquanto o maestro me ajuda, que você olhasse para alguém com todo respeito e você vai dizer para ele: você é rico. Você falou tão baixinho que ele vai se sentir tão miserável. Diga assim: você é rico. Você será extrator das riquezas dos mares. Eu preciso de uma igreja que acredite no que eu estou pregando. Será que tem pelo menos meia dúzia que acredita no que eu estou pregando aqui? Levante bem alto a sua mão. Eu vim dizer que você será um extrator das riquezas dos mares. E eu vou encerrar com essa palavra profética sobre essa casa. 1 Crônicas 12:32. Essa é a palavra profética para vocês. Vai aparecer na tela. 1 Crônicas 12. Eu quero que você leia comigo na contagem de 3. 1, 2, 3. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandava todos os seus parentes. Versão diz: e dos filhos de Isacar, 200 dos seus chefes destros na ciência. A palavra profética que eu tenho para vocês é esta: nesse exato momento, às 8:23, o Senhor vai visitar os seus neurônios agora. Eu vou falar de novo. Deus vai visitar os seus neurônios. Você vai sofrer uma transformação incrível. Right now, você vai sofrer uma transformação incrível. E você vai dizer: eu não conseguia, o inglês não entrava. Vai entrar. Eu não conseguia aprender espanhol. Vai aprender. Eu não conseguia fazer negócio. Vai. Haverá uma combinação do espírito e mente. O espírito homem é o assento da sabedoria. Jó escreveu, número 38, verso 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo e quem deu à mente o entendimento é o teu Deus. E eu quero que você agora, respeitosamente, pegue na mão desse irmão. Eu quero orar com vocês agora. Eu queria que você cresse nisso, pastor Michel. Deus vai visitar os seus neurônios. Eu te vejo falando espanhol fluente, inglês fluente, português fluente, outros idiomas fluentes, porque Deus vai caminhar as coisas de formas distintas. E eu sinto, você que está segurando na mão desse moço, dessa irmã, desse irmão, não olhe para a sua idade, olhe para o teu Deus agora. E eu vou pedir para que nós aqui oremos uns pelos outros agora. E sabe o que você vai orar? Você vai dizer: Deus, eu não sei o que disseram sobre o meu irmão, mas eu sei o que o Senhor está falando agora. Comece a orar agora. Pode subir, músicos. Comece a orar agora. Senhor, nós estamos crendo na tua palavra. Isso. Olha aqui, olha, os jovens, recebam essa palavra agora. Eu estou vendo moças indo para a África. Eu estou vendo moços indo para países da Oceania. Eu estou vendo gente entrando na Ásia. Eu estou vendo que as missões desta igreja irá sofrer uma transformação poderosa. Senhor, tem alguém orando aqui, Senhor. Eu sei que haverá uma liberação dos céus sobre a PIB de Curitiba. E eu, como profeta de Deus, me coloco nesse altar respeitosamente, declarando que os melhores dias desta igreja acabaram de começar. O que Deus vai fazer com eles será incrível. Eu estou vendo jovens, adolescentes se preparando, poderosos na palavra, poderosos na Bíblia, poderosos, poderosos na palavra, poderosos na articulação, poderosos nas conexões. Obrigado pelos empresários que estão se levantando. Obrigado pelos homens e mulheres de negócios. Obrigado, Senhor, pela família Piragini. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Pascoal. Obrigado por sua casa, por sua família. Obrigado pela vida, Senhor, do pastor Michel da Silva, dos seus filhos. Obrigado pela Igreja Batista de Curitiba, porque o que virá, olhos não viram. Assim como disse pastor Jeremias na quinta-feira, o inédito acabou de começar agora.